A Rádio Tabajara M está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Radiojornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Hoje o Espaço Experimental promove um painel sobre temas referentes às ciências das religiões. Para esta conversa estão presentes os professores da pós-graduação em Ciências das Religiões da UFPB, Severino Celestino e Simone Maldonado. Qual é o estado atual das pesquisas na área de Ciências das Religiões na Paraíba? Professora.
Olha, eu diria que sem querer puxar demasiado a brasa para a nossa sardinha, essa é a criação desse curso nosso e a realização do simpósio, que foi o que marcou o início. Ele já começou com um simpósio vigoroso, concorrido, sério, internacional e tal. Existem preocupações, né? A gente vê a Federação Espírita, as igrejas evangélicas, a própria Igreja Católica, promovendo retiros, encontros, simpósios, discussões, ciclos de palestra, tá certo? Eu acho que não é nem na Paraíba. Eu acho que é uma coisa geral. Você sai num sábado de noite, digamos, se não for do sábado, é no domingo, não tem importância. Mas você sai num fim de semana de noite, é um mar de carro na frente de cada templo ou de cada associação religiosa. Quer dizer, as pessoas, a busca da religião está liberada. Eu sinto assim. Isso não é nenhuma afirmação sequer de caráter sociológico, porque eu não fiz nenhuma investigação para lhe fazer essa afirmação. É como uma pessoa que tem a sua religiosidade alimentada e praticada, que eu digo a você, a necessidade da religião, a busca da religião, não só cresce cada vez mais, porque esse mundo tecnológico, aí a sociologia entra, né, pesadamente, o individualismo, a solidão, o medo, a insegurança, esse outro meio esquisito que a gente não sabe bem se vai te perguntar uma informação ou se vai te agredir. Isso parece besteira, mas não é. É o nosso cotidiano e cada vez mais, né, a própria, é interessante. O próprio passar do tempo, a própria história, o próprio progresso fazem com que nos liberam para a gente procurar esse acolhimento, esse calor, essa coisa boa, essa esperança que a religião traz. Tá, não aguenta, não. Porque esse mundo moderno, ele tem seus apanágios, tem suas benesses, mas ele cria muitas pressões também sobre nós, né? Então, tem até um sociólogo alemão da passagem do século XIX, George Simmel, sobre o qual eu venho estudando nos últimos 10 anos, que ele diz o seguinte, ele fazia uma previsão, e foi extremamente mal visto na sua época. No século XIX, ninguém queria ouvir nada contra o capitalismo, ninguém queria ouvir nada contra o cinema, a eletricidade, o trem, enfim, a velocidade e o progresso. Nem era para ter nada contra. Mas, enfim, ele disse isso. O ser humano, na sociedade do consumo, ele será um suporte, um cabide de constrangimentos. Quando você acaba de resolver uma coisa aqui, tem uma na frente. Nem que seja uma coisa nova para você comprar. Nem que seja um tênis que, se você não tiver, você não é ninguém. Se você não tiver Orkut, você não é ninguém. Em suma, há uma série de coisas que dão uma ideia de liberdade ao indivíduo. Agora estou falando sociologicamente, né? Aí sim, a sociologia se manifesta. Ao indivíduo, que na verdade custa, e a gente tem a doce ilusão de estou fazendo porque quero. Está nada. Está fazendo porque tem que fazer. Está certo? Então, há uma certa norma social que, de maneira aparentemente paradoxal, nos afastaria da religião, mas não afasta. Ao contrário, abre portas para que a gente até precise. E a gente pode porque tem. Cada vez mais, ainda hoje me pararam no sinal para me pedir uma contribuição para uma nova denominação, para mim era nova, Sara Terra de Deus. Quer dizer, tem de tudo, e tem que ter mesmo. Quer dizer, as pessoas procuram aí o seu consolo, a sua realização interior, né? E eu acho que não é só na Paraíba, não. em qualquer lugar onde você vá, o mar de carro diante dos templos está aí.
Com relação ao estado atual das pesquisas na área da ciência das religiões, aqui na Paraíba, eu diria que nós estamos desabrochando, né? Nós estamos na terceira turma, a primeira foi de especialização, tivemos a primeira de mestrado, e agora, inclusive, eu estou fazendo parte. Eu e a professora Simone, numa nova turma de mestrado que está sendo ingressa como a segunda de mestrado, já a segunda de especialização, e nós estamos assim no apogeu das pesquisas religiosas, porque nós temos duas linhas as instituições sagradas, né, Simone? E saúde e espiritualidade, são os dois, vamos dizer assim, os dois níveis de pesquisa, as duas áreas. Uma é religiosidade pura e a outra é espiritualidade e saúde. E nós estamos assim, olha, a procura, os temas. Eu agora mesmo examinei 33 trabalhos de pesquisa, cada um mais rico, cada um mais belo, cada um trazendo a sua contribuição daquilo que ele conhece na sua religião, daquilo que ele conhece na sua área de história. Tem um padre que está se submetendo agora à seleção, que eu não vou, logicamente, não vou declinar o nome, mas tem teólogo, tem católico, protestante, espírita. Tem pessoas de todas as religiões e cada um trazendo tema que ele quer conhecer, que ele quer pesquisar mais. Isso eu acho que vai ser uma riqueza muito grande para o nosso curso Ciências das Religiões.
Existe um perfil específico dos alunos das pós-graduações em Ciências das Religiões?
Acho que não. Porque a questão da escolha por Ciências das Religiões, em si, é uma escolha como a minha da internet, por exemplo, que é sobre religiosidade, mas já é uma outra entrada. A do professor Celestino, que são os estudos bíblicos, tá certo? Não é, professor? Pronto. Quer dizer, engenharia de produção, medicina preventiva, a escolha do curso em si, não, o perfil é o da pessoa que está fazendo aquilo que lhe interessa. Os termos, os critérios, as normas são os mesmos para qualquer outra pós-graduação. Os prazos são os mesmos. Então, o que tem de novo é uma temática que estava na paralela, estava no plano B. E agora não, agora está no plano A. Para mim é isso aí.
Eu gostaria de, logicamente, concordando com a professora Simone, eu queria só acrescentar o seguinte. Este curso, ele não tem realmente um perfil, porque ele é abrangente, ele é aberto a toda e qualquer pessoa. É tanto que, como eu acabei de falar anteriormente, tem pessoas de todas as crenças, de todas as áreas. Porque a única exigência do curso é que quem o vá fazer seja graduado. Então, nós temos agora aluna, ex-aluna minha do curso de odontologia, que está participando da coisa, como eu já falei, um par de outra região, e assim sucessivamente. E eu vibro tanto, me desculpe, a alegria de fazer parte desse time já de vencedores, porque o tema é fantástico. E num momento desse, numa pergunta dessa, eu me lembro de Jesus, que no Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém e chora sobre Jerusalém. E por que é que ele chora? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te procuram. Quantas vezes eu quis unir os teus filhos como a galinha une os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então eu vejo que o curso de Ciência das Religiões tem essa vontade de Jesus, de unir os seus filhos como a galinha une os pintinhos debaixo das asas, não importa de onde você venha, não importa quem você é. O que nos importa é o que você procura, o que é necessário para você dentro do Ciência das Religiões. E nós, semelhantemente ao desejo de Jesus, estamos de braços abertos para receber pessoas de toda e qualquer necessidade de contato com Deus.
A Constituição prevê o ensino religioso nas escolas públicas de maneira facultativa. De que forma isso pode ser concretizado sem confrontar a crença individual dos alunos?
Olha, primeiro já existe, né? Ensino religioso nas escolas públicas já é uma matéria, digamos, já existe, e nós temos, inclusive, no nosso curso, ele vai não é premiar essas pessoas, capacitá-las. Tem muita gente, mas muita gente mesmo do Estado, da Prefeitura, que vem justamente, que já está encarregado desse setor e vem à procura de aperfeiçoamento e melhoria. Então, acho que, olha, é facultativo, tem que ser facultativo, não pode deixar de ser, para não ferir a própria Constituição, e não tem por que confrontar, porque só confrontaria, de onde viria o confronto? Viria da imposição ou da tentativa de hegemonizar, não sei se esse verbo existe, uma determinada crença, e isso não, o ensino religioso não prevê isso, certo? Então, agora, a gente sabe o que acontece. Você pode encontrar um docente que insiste, mas isso não é só... Olha, eu dava aula no IESP, que é uma faculdade particular, e houve também, não vou declinar, evidentemente, o nome, mas havia um professor que ele impunha mesmo, eu me lembro até... não só proselitismo, como prejudicava o raciocínio dos alunos. Eu me lembro quando, no episódio das Torres Gêmeas, Ave Maria. O cara apresentou a alunos da disciplina de cultura como uma demonização do Oriente. Sobretudo do Oriente muçulmano. Quer dizer que nem todo o Oriente é muçulmano, tem o taoísmo, o budismo, mas era o Oriente e já estava sob suspeita. E se for, não pode ser assim. Aí eu acho que depende muito da própria evolução, e o nosso curso pode contribuir muito para unificar e deixar a água tranquila. O Senhor dos Anéis, no Senhor dos Anéis tem essa frase, que vale as 3 horas que a gente tem que ficar assistindo: não mexa com a água.
Eu posso acrescentar, eu vejo que a gente pode muito bem... Aliás, o objetivo do nosso curso é trabalhar as pessoas para terem uma diretriz espiritual, sem impor absolutamente nenhuma filosofia religiosa. Daí o termo inicial que a gente falou, ciências das religiões. Cabe todo mundo, e até os agnósticos não religiosos, vamos dizer assim, ateus. Agora, como isso vai ser levado na escola pública, essa filosofia, porque a gente tem professores, como já falamos, do Estado, da Prefeitura, de professores que coordenam cursos religiosos nas cidades do interior, o que é que esse professor vai levar? Uma visão nova do que é religião. Ele no começo do nosso curso é interessante, né, professora Simone? Nós temos dentro da classe ilhas. Os católicos num canto, os protestantes outro, não é assim? Os espíritas no outro, cada um. Depois, meus queridos irmãos, vocês precisam ver como desaparecem. E eu me lembro do padre Danilo, que eu fui fazer uma conferência sobre o Sermão do Monte, sobre a ótica espírita numa cidade do interior do Maranhão chamada Açailândia. Eu não sabia que tinha um padre na plateia, padre, prefeito, aquelas coisas da cidade do interior que sempre prestigiam muito. E quando eu terminei, o padre veio e disse: eu queria anunciar aqui a presença do padre Danilo. E eu fiquei, eu digo: pronto, esse padre deve vir polemizar comigo. O padre tinha 1,80m e eu assim, meio anão, ele vai me jogar na parede. Mas o padre foi de uma delicadeza, de uma gentileza fantástica. Ele disse: professor, parabéns, gostei demais da sua tradução do Pai Nosso, adorei. Aí ele pegou o meu carrossel, que naquela época eu dava aula, ainda não era com multimídia, era com carrossel, e disse: olha, aqui no centro desse carrossel está Deus. Em volta dele estão as religiões. Quando todas as religiões buscarem a Deus, as religiões vão desaparecer e Deus vai aparecer. E o senhor está neste caminho. Parabéns pela sua explanação. É assim que o curso de ciência das religiões tem que trabalhar, que todas as pessoas se unam e busquem Deus, porque quando a gente busca Deus, as diferenças desaparecem. Se você fica buscando interesses pessoais, filosofias religiosas, direção de grupo, aí a gente fica olhando para os pés e não vê o horizonte belo que nos cerca. E o objetivo do curso de ciência das religiões é exatamente esse: mostrar às pessoas que cada um tem que ter uma, que as pessoas têm que ter uma religiosidade obrigatoriamente, e não uma religião, e que as escolas têm essa obrigação de passar o significado de um ser superior, tá certo? A quem nós precisamos dele muito mais do que ele de nós. Então esse é o objetivo, e eu acho que o curso está cumprindo perfeitamente seu papel. Porque o primeiro Natal que nós tivemos, nós vimos pastor pedindo desculpa a espíritas, espírita pedindo desculpa a católico, e foi assim uma verdadeira unificação, que eu pessoalmente já fui acostumado a muitas sensações agradáveis na minha vida, mas essa eu não esqueço nunca, porque foi um momento, Simone estava presente, né, Simone? Foi uma coisa assim, uma riqueza de encontro, mostrando exatamente o nosso objetivo. Nós podemos nos amar apesar das nossas diferenças. Porque não importa a minha filosofia, Deus está acima dela.